Vamos a apresentar Central Manhã.
Vamos dar um giro com os nossos repórteres Jonas Mendes, Adilson Souza, Nildo Costa. Vamos trazer as informações para vocês. Queremos trazer ainda o repórter Paulo Otaran. Vamos ver se dá tempo de trazer todo mundo. O Zé Rocha voltou a participar e está dizendo o seguinte: nobre jornalista Humberto Fernandes, quando voltares a Miami, note que as estradas americanas são pavimentadas. Daí o desgaste não ser igual à estrada mal asfaltada. Eu concordo com você, viu, Zé Rocha? Concordo com você. É o tipo de pavimentação que eles usam aqui, o asfalto. Porém, entretanto, a qualidade é quem vai garantir a durabilidade desse pavimento, não é? Então, nós torcemos para que haja realmente uma conscientização e que as empresas tenham essa liberdade, sejam contratadas e tenham essa liberdade aí, e que não haja muita propina, né? Porque às vezes a empresa quer até fazer, né, Jovem Pedro? Mas às vezes tem a propina e diz assim: olha, se eu tirar 30%, por exemplo, só vai dar para fazer dessa forma aqui. Aí acaba ficando o asfalto ralinho lá em cima da sem nenhum preparo do solo.
Né? É, mas eu acredito que essa EBR, Humberto, não seja produto de emendas parlamentares.
Olha, vamos trazer o repórter Jonas Mendes conosco. Jonas Mendes, onde você se encontra e o que está acontecendo à sua volta?
Olá, bom dia, amigos. Já estamos falando aqui da Avenida Jerônimo de Albuquerque, bairro Angelim, aqui na capital maranhense. Aqui o trânsito é lento e o tempo bastante chuvoso. Nós estivemos ontem acompanhando um evento denominado Painel sobre a campanha da fraternidade na Câmara Municipal de São Luís, e a gente começa trazendo esse assunto em destaque. Entre as pessoas que compareceram no evento em grande número, convidados especiais marcaram presença, e a gente registra aqui a presença da secretária Helena do Alibe, que esteve representando o governador Carlos Brandão, levando a mensagem especial deste evento. Vamos acompanhar aí a fala da secretária Helena do Alibe.
E todos os vereadores que subscreveram esse importante requerimento, e dizer da minha honra de estar aqui representando o governador Carlos Brandão, que não está aqui porque está viajando, e colocar sempre aquilo que o governo tem feito em prol dessas ações, trabalhar a casa comum. Nós estamos, assim, vivendo um momento muito importante da nossa sociedade, que é aquele olhar que a gente precisa ter do cidadão em seu verdadeiro tratamento integral, cuidando da casa comum. E o governador também tem se voltado principalmente para ações dos mais pobres, para toda a sociedade em geral, em função da preservação da casa comum.
Tivemos também a presença da doutora Aldreia Loleto, ela que é esposa do presidente do MDB, o doutor Marcos Brandão. Vamos ouvir o que é que ela falou a respeito do evento.
De um assunto muito relevante para a sociedade, principalmente para a sociedade católica, mas para todos os cristãos, que é a campanha da fraternidade. Então, hoje foi discutido aqui o tema da campanha da fraternidade, que é fraternidade e ecologia integral. Então, assim, vim mais uma vez prestigiar com esse tema com muita relevância para todos nós. Então, é sempre um grande prazer, e a minha mensagem é que todos nós, não só agora durante a campanha da fraternidade, mas que a gente pense no futuro dos nossos sucessores, dos nossos filhos, né? Então,
o arcebispo metropolitano Dom Gilberto Pastana, ele não esteve presente, mas enviou para o representá-lo o padre Everaldo. Vamos acompanhar o que, que ele fala.
A mensagem do nosso arcebispo é a mensagem de toda a Igreja Católica aqui no Brasil nesse período da campanha da fraternidade. O tema é fraternidade e ecologia integral. E o lema: Deus viu que era muito bom, Gênesis 1. capítulo 1 de Gênesis. Aqui na nossa arquidiocese, como também em todo o Maranhão, Regional Nordeste 5, nós temos um gesto concreto, não só a reflexão, mas um gesto concreto, que é a assinatura para o projeto de lei contra a pulverização com agrotóxicos no nosso estado. Então, o nosso arcebispo, que é presidente do Regional Nordeste 5, conclama a nossa igreja para esse gesto concreto de colhermos assinaturas para uma iniciativa popular contra a pulverização, o uso de agrotóxico na pulverização no nosso estado.
Só reforçando aqui que esse evento aconteceu através de um documento que tramitou na casa, idealizado pela vereadora Concita Pinto, que contou com a presença do seu marido, o secretário J. Pinto. O evento foi bastante participativo, pessoas de vários segmentos religiosos, dentre eles nós tivemos a vereadora Rosana da Saúde, que é do segmento evangélico, tivemos o vereador Astro de Ogum, que é do segmento da religião matriz africana. Então foi um momento bastante maravilhoso, ontem na Câmara Municipal.
Oi, Jonas Mendes, parece que uma falhazinha na conexão, mas eu queria que você retornasse aí da região para você falar do evento que acontece logo mais aí nesse setor de São Luís, na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Espero que ainda você possa voltar ainda, consiga a conectividade para retornar. Vamos a Brasília, já temos o Adilson Souza, Nildo Costa, direto de Brasília. Movimentação em Brasília, Nildo Costa, em torno de quê, Nildo?
Aí, bom dia, Humberto Fernando, em torno de tudo, né? Até chuva hoje, deu sinal, voltou aqui novamente. Humberto, é o seguinte, bom dia para você, bom dia, Jalba, bom dia quem acompanha aqui a Central Manhã. A gente continua repercutindo a reunião da bancada maranhense do DENIT para discutir situação das rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Vamos acompanhar o que disse aí o deputado Pedro Lucas. Eu falei que ontem, né, informei que ele fez a cobrança mais incisiva, fez críticas duras, chamou a atenção do DENIT. Então vamos acompanhar o que disse aí o Pedro Lucas Fernandes.
Ontem, com a bancada do Maranhão no DENIT Nacional, reivindicando a melhoria das nossas BRs. Todos nós sabemos do estado do Maranhão que precisamos ter uma atenção especial. E desta vez, a bancada focou bastante no diagnóstico das pontes das nossas BRs, né? Já que tivemos um problema muito grave em Estreito, o DENIT foi muito solícito em apresentar um diagnóstico e tem muita coisa crítica de pontes, mas tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. A bancada se comprometeu a ajudar no orçamento, que na próxima semana será liberado, para que a gente possa dar as tratativas necessárias. As BRs do Maranhão precisam de uma atenção especial. Tem melhorado bastante, mas a gente precisa dar um foco ainda maior. As questões das pontes, elas precisam ser tratadas, as manutenções, durante um ano inteiro, não somente quando cai, quando tem algum tipo de entrave. Então, a gente precisa de um programa de manutenção de pontes das BRs do Maranhão.
Aí, tá aí a fala do deputado Pedro Lucas Fernandes, Gilberto Fernandes, sobre essa questão aí das pontes, questão das rodovias federais que cortam o estado, né? Humberto, outro assunto aqui que a gente traz é que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem mudar as regras atuais daquelas sobras de eleitorais, né? As atuais, ela muda. Com isso, Humberto Fernandes, deputados perdem mandatos, meu irmão. Sete deputados, a maior parte do Amapá. Quem vai perder o mandato com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? O doutor Pu, que é do MDB, lá do Amapá, Zonise Barbosa, do PL, professora Gorete, PDT, e também a Silvia Vuamp, que é do PL, lá do Amapá. Aí, mais três deputados que vão perder os mandatos. O Lebrão, União Brasil, de Rondônia, Lázaro Botelho, do PP de Tocantins, Gilvan Máximo, do Republicanos, aqui do Distrito Federal. Quem vai assumir as vagas aqui na Câmara com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? O doutor Rodrigo Hollenberg, que era governador aqui de, do Distrito Federal, do PSB, Rafael Bento, do Podemos de Rondônia, Tiago Dimas, do Podemos Tocantins, professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, e André Abidon, do Progressista do Amapá. E também Aline Gurgel, ela é do Republicanos lá do Amapá. Então, essa mudança, lembrando que essa decisão do Supremo Tribunal Federal vale de imediato, mas precisa ainda da Justiça Eleitoral e também aqui da Câmara dos Deputados para que possa ser efetivada aí as mudanças aqui na composição da Câmara dos Deputados. Roberto Fernandes e Jalva Pereira.
Ok. Ô, Nildo Costa, tem também aquela discussão que tá no Supremo Tribunal Federal e também está no Congresso Nacional de algumas mudanças nas regras que pode alterar as bancadas de diversos estados. O Maranhão não inclui, né? Que é aquela mudança com base na população de cada estado, na representatividade de cada estado. Aí entraria Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul, que teriam as suas bancadas alteradas, né? Poderia aumentar o número de deputados, né? Tem essa discussão também no Congresso Nacional, né?
Sim, exatamente, Gilberto, porque hoje nós temos 513, fomos para 527 deputados com essa mudança. Lembrando que o presidente daqui da Câmara, inclusive, Hugo Mota, já disse que essa mudança, ela só vai apenas atender o que diz a Constituição, inclusive o Supremo Tribunal Federal já havia chamado a atenção do Congresso Nacional para que ele pudesse tomar as providências para que isso pudesse acontecer. É que não muda, Humberto, não muda, né, aumenta o número de deputados, mas, assim, por exemplo, Maranhão não aumenta, Piauí parece que não aumenta, então tem alguns estados que não aumenta o número, quer dizer assim, vai aumentar mais dinheiro, mais despesa, não. De acordo com os estudos aqui, não aumenta mais despesas para o Congresso, continua a mesma coisa, né? Pelo menos é o que eles dizem, né?
Vamos entender essa equação. Obrigado, Nildo Costa. Sucesso, bom descanso aí nesse final de semana, se puder, né? E até segunda-feira.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais, cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.